Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 15. Parte. Nome a nem conseguia reter na memória, mas que todos supunham conhecer ou já ter visto isso em alguma parte, tipo que homem algum, nem mesmo aqueles a quem o infeliz, levado pelos impulsos generosos de sua alma, prestava com sacrifícios mais galantes obsequios, jamais encarou-se em uma instintiva e secreta ponta de desconfiança. Se em qualquer conflito na rua, num teatro, no café ou no bonde, era uma senhora desatada, ou era um velho vítima de alguma violência, ou uma criança batida por alguém mais forte do que ela, Boaventura Tura tomava logo as dores pela parte fraca, revoltava-se indignado, castigava com palavras enérgicas o culpado, mas ninguém lhe atribuía a paternidade de ação tão generosa. Ao Parasco, quando em sua presença se cometia qualquer ato desairoso, cujo autor não fosse logo descoberto, todos olhavam para ele desconfiados, e em cada 228 demônios rosto pobre Boaventura recebir se ia uma arquicusação tácita. E o pior é que nestas ocasiões, em que tão injustamente era tomado por outro, ficava o desgraçado por tal modo confuso e perplexo que, em vez de protestar, começava a empalpudecer, a engolir em sexo, agravando cada vez mais a sua dura situação. Outro doloroso caiporismo dos seus era o de parecer-se com todo mundo. Boaventura não tinha fisionomia própria, tinha um pouco da de toda a gente. Dai os que a procosem que ele, apesar de tão bom e tão pacato, vivia sem sempre dado. Tão depressa o tomavam por um ator, como por Barbedro, ou por um barbeiro, ou por um policia secreto, tomavam-no tudo e por todos, menos pelo Boaventura da Costa, rapaz solteiro, amanuense de uma repartição pública, pessoa honesta e de bons costumes. Tinha cara de tudo e não tinha cara de nada ao certo. A circunstância da sua falta demônios 229, absoluta da de barba, dava-lhe ao rosto uma dúbia expressão que tanto podia ser de homem, como de mulher, ou mesmo de criança. Era muito difícil, senão impossível, determinar-lhe a idade. Visto de certo modo, parecia um sujeito de 30 anos, mas bastava que ele mudasse de posição para que o observador mudasse também de julgamento. De perfil representava pessoa bastante idosa, mas olhado de estas. Dir-se a um estudante de preparatórios, contemplado de cima para baixo era quase um bonito moço, porém, de baixo para cima era simplesmente horrível encarando-o bem de frente. Ninguém se teitaria em dar-lhe 25 anos, mas, com o rosto em 3/4, afigurava apenas 18. Quando saía à rua em noites chuvosas, com a gola do sobretudo até às orelhas e o chapéu até a gola do sobretudo, passava por um velhinho octogenário, e quando estava em casa, no verão, em fralda de camisa, a brincar com o seu gato ou com 230 demônios, o seu cachorro, era sem tirar nem pôr, um neo menor de uns 10 ou 12 anos de idade. Um dia entre muitos em que a polícia, por engano, lhe invadiu os aposentos, surpreendeu-o dormindo, muito agachadinho sobre lençóis, com a cabeça embrulhada num lenço à laia de touca, e o sargento Eze exclamou comovido. Uma criança, pobrezinha, como a deixaram aqui tão desamparada? De outra vez, quando ainda a polícia quis dar caça a certas mulheres, que tiveram a fantasia de tomar trajos de homem, e percorrer assim as ruas da cidade, Boaventura foi logo agarrado, e só na estação conseguiu provar que não era quem supunham. Outra ocasião, indo procurar certo artista, de cujos serviços precisava, foi recebido no corredor com esta singularíssima frase que: pois a senhora tem a coragem de voltar? E quer ver se me engana com essas calças. Demônios 231 tomaram pela sogra, a quem na véspera havia despedido de casa. Não se dava conflito de rua, em que passando perto o Boaventura, não o tomas sem imediatamente por um dos desordeiros. Era ele sempre o mais sobressaltado, o mais livido, o mais suspeito dos circunstantes. Não conseguia atravessar um quarteirão sem que fosse a cada passo interrompido por várias pessoas desconhecidas que lhe davam jovias palmadas no ombro e na barriga, acompanhando-as de alegres e risonhas frases de velha e íntima amizade. Em outros casos era um credor que o perseguia, convencido de que o devedor queria escapar-lhe, fingindo não ser o próprio, ou uma mulher que o descompunha em público, ou um agente policial que lhe rondava os passos, ou um soldado que lhe cortava o caminho supondo ver nele um colega de setor. E tudo isto ia o infeliz suportando, sem 232 demônios nunca, aliás, terem sua vida cometido a menor culpa? Uma existência impossível. Se se achava numa repartição pública, tomava um ano, e infalivelmente, pelo contínuo, nas igrejas passava sempre pelo sacristão, na fé, se acontecia levantar-se da mesa sem chapela, bradava-lhe logo um consumidor, segurando-lhe o braço. Garzan, a meia hora que reclamo quem me sirva. Se aprovar um paletó à loja do alfaiate, era quanto estivesse em mangas de camisa, é só ele que se dirigiam às peças chegadas depois. Nas muitas vezes que foi preso com suposto algo de vários crimes, a autoridade afiançava sempre que ele tinha diversos retratos na polícia. O verdade era que as fotografias não se pareciam entre si, mas todas se pareciam com Boaventura. Num clube familiar, quando o infeliz já no corredor, reclamava do porteiro o Celcha de Demônios 203 pel para retirar-se. Uma senhora de nervos fortes chegou-se por detrás dele na ponte do Tess e ferrou-lhe um beliscão. Pensas que não viu o teu escândalo com a viúva Sarmento, grandíssimo vielhaco? O misero voltara-se inalteravelmente, sem a menor surpresa. Ah, ele já estava mais que habituado àqueles enganos.
Querida!
Afinal, e nem podia deixar de ser assim, atirou-se ao mar. No necrotério, onde fui por acaso, encontrei já muita gente, e todos aflictos, e todos agonizados defronte daquele cadáver que se parecia com um parente ou com um amigo de cada um deles. Havia choro a valer, e entre o clamor geral, distinguiam-se estas e outras frases. Meu filho, Momó, meu filho.
Vale-me Deus, estou viúva. Ai, o meu rico homem.
234 demônios. Os senhores, é a jurar que este cadáver é o do Manduca. Mas não me engano, é o meu caixeiro. Dir-se-ia que este moço é o meu antigo companheiro de bilhar. E eu aposto como um velho, que tinha um botequim por debaixo da casa onde eu moro.
Qual era?
O quê? Conheço este difunto neto. Era estudante de medicina. Uma vez até tomamos banho juntos, no boqueirão. Lembro-me dele perfeitamente.
Estudante, ora muito obrigado.
Há mais de 2 anos chamei-o fora de horas para ir ver-me minha mulher que tinha de ólicas. Era médico velho. Impossível. Afianço que este era um pequeno que vendia jornais. E levar-me todos os dias a Gazeta a casa. E que a morte alterou-lhe as feições.
Meu pai.
O Bernardino. Demônios 235. Oh, meu padrinho. Jesus. Este é meu tio José. Coitado do padre Rocha. Pobre Boaventura. Só eu compreendi e adivinhei que aquele cadáver não podia ser senão o teu, ó triste Boaventura da Costa. E isso mesmo porque me pareceu reconhecer naquele defunto todo mundo, menos tu, meu desgraçado amigo. A Francisco Colas, no Maranhão, quando eu tinha 13 anos, lá na província, uma das famílias que mais intimamente se dava com a minha era do velho Cunha, um bom homem, já afastado do comércio a retalho, onde fizera o seu pecúlio, e casado com uma senhora brasileira, Dona Mariana. Tinha um casal de filhos. Luiz e Rosa, ou Rosinha, como lhe chamávamos. Luiz era mais velho que a irmã apenas 1 ano e mais moço do que eu apenas meses. Fomos por bem dizer criados juntos, dos 240 demônios e por quê? Quando não era eu que ia visitá-los. Eram eles dois que vinham passar o dia comigo. Moravam na praia de Santo Antônio, de um grande bebrado cujos fundos, como o de todas as casas do litoral da ilha do Maranhão, davam diretamente para o mar. O Cunha, além desta casa, que era de a sua propriedade, tinha um sissitio onde ia frequentemente passear com a família. Quase sempre levavam-me também. O sítio chamava-se Boa Vinda e ficava à margem do rio Anil, para além de Vinhas. Embarcava-se no próprio quintal da casa. Estes passeios à Boa Vinda constituíam um dos maiores encantos da minha infância. Criado à beira-mar na minha ilha, eu adorava a água. Aos 12 anos era já valente nadador, sabia governar um escaleiro uma canoa, amainar com destreza a vela num temporal, e meu remo não se deixava demônios 241 bater facilmente pelo remo de pá de qualquer jacumaúba pescador de piaba. Saíamos com sempre no segredo da primeira madrugada e chegávamos ao sítio ao repontar do sol. Ah, que deliciosos passeios! Que belas manhãs frescas, desusadas por entre os mangais, sentindo-se recender forte que o odor salgado das maresias. E depois, lá no cio instalados na varanda de telha van, que prazer não era devorar o almoço, assentados todos em bancos de pau. De volta de uma mesa coberta de linho claro,
a beber-se o veio e o novo do caju por grandes canecas de terra vermelha.
Depois,
toca brincar. Toca correr por aí afora, em pleno amatvento, o corpo e coração alarga. E, à tarde, depois do jantar, quando a natureza principiava a cair, desfaleciam melos chorosos do crepúsculo. Vínhamos todos assentar-nos na eira, defronte da casa, ouvindo pio mavioso e plangente presidas Rururi 242 demônios e nás, que se açoitavam para dormir nas matas próximas. Luiz ia buscar a sua flau, tarrozinho seu violão, e eu, acompanha-do por eles, punha-me a cantantar as modas mais bonitas de minha terra. Dona Mariana e o Cunha gostavam de ouvir-me cantar. Nesse tempo a minha voz tinha ainda, como minha alma, toda a frisícura da inocência. Ao noite,
enfim,
metia-se de novo no balaio as vasilhas do farnel, carregava-se com tudo para bordo da canoa, estenaia-se por cima um vela de lona, em que nos assentávamos os três, Luirmã e eu, o Cunha tomava conta do leme, com a mulher ao lado, três escravos encarregavaram-se dos remos, e rebatíamos para a cidade. Tanto era risonha e viva a ida pela manhã, quanto era arrastada e quase triste a volta pela noite. Dona Mariana começava a cabecear de sono. O Cunha pulmua-se a falar conosco sobre as nossas obrigações demônios dos 243 de aula no dia seguinte. Luiz em geral dei, tava-se com a cabeça no regaço da irmã. E eu esticava-me sobre a lona, de rosto para o céu, a olhar as estrelas. Uma noite voltávamos do Citide nessas condições. E que luar? Desse que parece feita para quem anda embarcado? Desse que vai espalhando pelo caminho adiante brancos fantasmas que soluçam, correndo pelas águas, surgindo e desaparecendo com as suas mortalhas de prata, não uma agonia de morte, como se fossem as almas aflitas dos afogados. Tínhamos raspassado vinhas as havia muito, e íamos agora deixando atrás de nós, uma por uma, todas as velhas quintas do caminho grande, que dão um lado para o anil. Dona Mariana toscanejava como de cozilme, recostada numa almofada, o rosto pulsado na palma da mão, Rosinha, com um braço fora da canoa, brincava pensativa com as pontas dos dedos na orola forjante do 244 demônios,